Bom dia, movimento. Ah, vocês tomaram café hoje. Bom dia. Aí, ó, coisa boa. Vocês já se abraçaram, nós já tomamos café. E hoje nós estamos encerrando, para quem não me conhece, sou o pastor Brunão, um dos pastores aqui da comunidade, você que nos visita. Nós estamos no final de uma série, Somos Livres, Liberdade é a Nossa Única Lei, onde expusemos todo o livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas. Hoje é a última mensagem e a gente fica com o coração alegre porque fechamos mais um livro da Bíblia de forma expositiva. E hoje nós vamos para o último capítulo, capítulo 6 de Gálatas. Você pode abrir a tua palavra, na verdade, já na última parte mesmo, nos conselhos finais de Paulo, a partir do versículo 11. Nossa missão era... Nessa série, combater a libertinagem, o legalismo, abordar também questões com relação à nossa moralidade, moralismo também, mas principalmente enfatizar a salvação em Cristo, e não pela nossa performance, não por aquilo que a gente possa fazer para se obter algo. E não apenas na questão da salvação, mas na questão da vida no dia a dia, né? Nossa maneira de se relacionar com Deus não é por meio de barganha, de troca, de escambo, de qualquer outro tipo de coisa que a gente possa pensar que nós poderíamos, de alguma forma, manipular a ação de Deus. Então, o livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, ela vai direto e de encontro com a religiosidade performática. E Paulo, ele fica muito preocupado, obviamente, com a maneira como aquela igreja havia sido plantada e a situação atual. Então, por isso que ele escreve a carta de Gálatas à Galácia, justamente para combater toda essa proposta humana de se chegar a uma religiosidade muito próxima daquilo que os judeus viviam, né? E até por isso que a gente falou muito do termo dos judaizantes, que queriam emplacar a circuncisão no meio dos cristãos. E isso a gente trabalhou vários temas nesse tempo todo, né, de série, praticamente 3 meses. Nós falamos sobre a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça, falamos sobre não ceder, falamos sobre a gente se posicionar espiritualmente, teologicamente, em todos os sentidos, como cristãos, em combater ideologias, em combater heresias e tudo mais. Falamos, essa foi uma mensagem muito poderosa, eu lembro que a gente teve vários comentários. Falamos sobre viver por fé, que quando nós vivemos por fé, nós automaticamente matamos a hipocrisia, nós vivemos de forma a combater o politicamente correto. Nós falamos também de um evangelho suplementado, que não é ou é um evangelho suplantado, ou seja, quando a gente coloca um temperinho, né, no evangelho, a gente estraga ele. Então, o evangelho não precisa de adendos, o evangelho é a palavra revelada e ponto final e nada mais. Depois falamos também do evangelho como uma promessa, sendo Jesus o alto, a aliança dessa promessa, certo? Falamos também nos braços do Pai ou na tutela da lei, cultivando a liberdade, escravidão nunca mais. Falamos também qual é a verdadeira raiz da liberdade, se somos cristãos, como devemos viver. Falamos que a nossa liberdade depende de uma escolha, e qual era, né? E a semana passada, o que você tem semeado? E aí eu pude trazer o que Paulo nos ensina de 7 semeaduras, que está no livro, aí do 1 ao 10, no capítulo 6, de a gente abençoar o irmão, cuidar do irmão, levar o fardo e assim por diante, como você viu semana passada. E hoje, finalizando, nós vamos falar sobre esse tema, Cristo é substancial. E você vai entender por que que eu falo e uso esse termo. E não superficial. Cristo, ele é o todo para nós. Ele não é um detalhe. Ele não é um adorno, um brinco que você coloca. Ele não é simplesmente um amuleto. Não, Cristo é o todo para nós. Ele é completo. Ele é a base, que é a substância da nossa essência. Sem ele, nós não somos quem somos, o evangelho não é o que é, e a igreja nem será um dia perto do que ela deveria ser se Cristo for apenas uma ideia de superficialidade, algo raso. Então, hoje, Paulo fecha, e fecha bonito. E aí ele fala como que a nossa liberdade em Cristo ela é definida a partir dessa proposta que eu trago para nós. Então, Gálatas 6, do 11 ao 18, vamos ler. Vejam com que letras grandes lhes escrevo, de próprio punho, estas palavras finais. Então, aqui Paulo já está deixando claro que ele está indo para o final da carta, e eu fico imaginando aqui ele escrevendo em grego, né, em caps lock, né, em letra grande, esse trecho final da carta, e ele evidencia isso. Vamos passar, não está passando. Ah, também, se eu ligar, passa, né? Aqueles que procuram obrigá-los a se circuncidarem desejam causar boa impressão. Então, veja que os judaizantes, os religiosos, eles têm uma motivação errada por trás. E Paulo deixou claro no final da sua carta, olha, eles têm má intenção, eles querem causar boa impressão. Então, no fundo, eles não querem o bem de vocês, eles querem confete. Percebe aí, ó, causar boa impressão para os outros. Estão se preocupando muito com o que o outro vai pensar, a fim de não serem perseguidos por ensinar somente a cruz de Cristo, que a cruz de Cristo pode salvar. Então, eles eram um pessoal muito complicado, porque eles não queriam ser perseguidos. E Paulo, ele chega junto, porque Paulo era perseguido por pregar a cruz. Percebe aí? Então, o 13. E nem mesmo aqueles que defendem a circuncisão cumprem toda a lei. Então, você vê aqui uma hipocrisia. Querem que vocês sejam circuncidados só para que eles se gloriem. Se gloriem disso. Quanto a mim, eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, tem algumas versões que falam de se orgulhar, né? Ao invés de se gloriar. Por causa desta cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado. Olha a postura de Paulo. E o interesse do mundo em mim também morreu. Então, olha uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que Paulo ele não quer mais as coisas do mundo, o mundo também perde interesse nele, porque começa a ver o posicionamento dele. Então, isso é interessante. Porque quando a gente começa a rejeitar o mundo começa a nos odiar. Isso é muito interessante. Não importa se somos circuncidados ou não. O que importa, presta atenção, é que fomos transformados em nova criação. Então, na verdade, Paulo não estava preocupado mesmo se eles iam ser circuncidados ou não. Paulo estava preocupado com o quê? Com a motivação errada do coração. Com a motivação pelo qual eles estavam, os judaizantes, impondo essa circuncisão. E aí ele vai dizer que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com esse princípio e sobre o Israel de Deus, a igreja. De agora em diante, que ninguém me perturbe com essas coisas, pois levo em meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus. Então lembremos, né? Paulo sofreu naufrágios, chibatadas, ele foi preso, ele passou fome. Né? Então Paulo, por isso que ele vai escrever em Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque Paulo, de fato, viveu muitas experiências, muitos reveses na sua vida cristã, por conta, não de si próprio, por conta do nome de Cristo. Então, aqui está o detalhe, aqui está o ponto, que pertenço a Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, ou seja, no nosso espírito, letra minúscula. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por essa manhã tão boa de café, de final de série. Obrigado, Pai, pela casa cheia. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado de uma forma incrível que nós não sabemos explicar, a não ser dando glórias ao Teu nome. Eu Te agradeço, Pai, por cada família que está aqui, por cada adolescente, jovem, por cada criança. E eu peço, Senhor, que o Senhor nos renove agora. Eu sei que tem muitas pessoas que precisam do Teu renovo nesta manhã. E como pastor, Pai, eu coloco não somente a minha pessoa, mas toda a igreja diante do Senhor. E que o Senhor tenha misericórdia das nossas mentes, dos nossos corações. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai. E que essa palavra agora possa ser um acalento para a nossa alma, um desafio. E que o Senhor possa usar desse trecho da tua própria palavra para nos alcançar o coração. E que, ao meditarmos nossos corações, a nossa vida possa dar frutos para a glória do teu nome. Que nada nos distraia nesse momento de nos conectarmos 100% com o que o Senhor tem para nos oferecer nesta hora. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. O verdadeiro teste da espiritualidade não é o que nós sentimos, mas como agimos. Dallas Willard vai falar sobre essa sentença, essa frase. Nós vivemos num mundo onde o sentimentalismo está em voga, onde se você fala um pouquinho mais grosso, a pessoa já se dói, onde se o chefe aperta, você espana, ou vice-versa, se você, como um funcionário, também vai questionar o chefe, teu chefe te manda embora, também não tem. Então, assim, a gente está vivendo sempre a flor da pele e a política está aí para, por exemplo, ser uma boa evidência disso. Pessoas perdendo amizade, familiares, por conta de política, por conta de teologia também. Ah, eu sou arminiano, ah, fulano é calvinista. E a gente começa a entrar nesse jogo que só interessa a Satanás, e não a nós, e não a Deus. E tudo isso tem a ver com o sentimento, e não com a razão, e não como deveríamos proceder, ou seja, agir. E Paulo pega muito nisso, vai falar muito dessa ideia. O verdadeiro, a autenticidade, né, que eu quero começar a dizer para nós, a autenticidade da nossa liberdade, essa originalidade, essa essência, né, da nossa liberdade, ela é testada por meio da nossa conduta, e Paulo vai falar disso. A gente viu semana passada que cada um de nós vamos dar conta diante de Deus das nossas ações, da nossa conduta. Não que essa nossa conduta nos leve ao céu, mas ao contrário disso, porque vamos ao céu, porque somos salvos, então temos uma conduta que condiz com a nossa salvação. Então, quando a gente para pensar, nós agimos conforme somos. Até falei semana passada, um médico age, ou pelo menos você e eu esperamos que ele tenha uma postura de médico. Um advogado que tem uma postura, sim. Um pastor que tem uma postura de pastor. E assim por diante, não é? Porque essa é a nossa expectativa natural sobre o status e a função que a pessoa tem e ocupa na vida. E Paulo também estava falando disso com relação aos cristãos. Olha, a conduta de vocês testificam aquilo que você crê e, obviamente, sela quem vocês são. Então, por isso que é muito estranho a gente ver crentes sonegando imposto. A gente vê crentes tratando mal o cônjuge um ao outro. A gente percebe um cristão xingando, brigando no trânsito, parando na vaga do cadeirante, como eu sempre falo, desde as coisas mínimas até as coisas grandes. Porque não condiz com quem somos ou deveríamos ser. Não procede, essa conduta não chancela quem Deus nos chamou para ser. E muitas das vezes a gente não para pensar que o que nos testa, o que diz sobre a nossa responsabilidade, sobre a nossa espiritualidade, é o modo como agimos. O fato é que vivemos num tempo de muita religiosidade vazia. E aí vocês vão entender para onde eu estou caminhando. Que diz muito mais quando acertamos em cumprir as regras. E mais do que isso, as recompensas e a popularidade que recebemos também é algo muito ruim. E além desse sentimentalismo todo, a conduta errada também, com uma motivação errada, é pior. Porque a gente começa a viver num orgulho da religiosidade em que a nossa performance gera para nós confetes, ovacionados somos quando fazemos algo, ou entregamos a cesta básica, ou acolhemos alguém, e aí as redes sociais às vezes atrapalham, não ajudam, e aí a gente vê muita gente vivendo pelo like, vivendo pelo engajamento, e tudo isso não é a glória ao nome de Deus, é glória ao nome da própria pessoa. Percebe como isso é danoso? Isso é muito ruim, porque nós vivemos imersos nessa realidade. E essa realidade não nos ajuda, muitas vezes nos coloca em uma comparação. Ah, mas o empresário do lado, olha o que ele fez. Ah, mas o médico do outro lado, ele está na rede social. Ah, mas o engenheiro tal. E aí a gente começa a se comparar numa rede social. E, na verdade, a questão é, a gente tem que se comparar com a Bíblia. O que a Bíblia diz que eu devo ser, que eu tenho que copiar? Não o que a internet diz. Então, a nossa conduta não pode ser movida pelo que o outro pensa, pelo que a internet, a mídia diz, mas muito menos pelo que o meu irmão diz, porque a minha referência de vida não é o meu irmão aqui, e nem a cultura do gospel. Vocês entendem como isso é sutil? Porque muitas vezes a gente começa a se comparar com o irmão do lado, mas nesse aspecto a gente não deve ser exemplo um para o outro, de copiar. Não, porque cada um foi chamado com um dom, com uma personalidade, com vidas e histórias diferentes. Então, quem me molda não é o outro, quem me molda é Cristo. Agora, quando a gente olha para Cristo e a gente pensa igual Paulo falou, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, aí ok. Porque quando o irmão copia uma atitude de Cristo, aí beleza. Aí a gente pode falar, não, legal. Mas, no aspecto geral, o meu exemplo não é nem Davi. Não é nem Daniel. O meu exemplo sempre será e deve ser Jesus, a estatura do varão perfeito. Vocês começam a entender para onde Paulo está caminhando? E aí Paulo vai tratar nesse texto a questão de um orgulho religioso que beira o farisaísmo. Eu faço para que o outro me reconheça, então eu seja alguém aceito nessa comunidade. Olha como isso é perigoso. E é por isso que a gente vê pessoas idolatrando pastores, líderes e gente que está firmado, como a gente diz, sempre dissemos antigamente, firmado no homem. E aí quando um pastor, um líder cai, essa pessoa desvia da igreja, não quer saber de mais nada. Por quê? Porque os olhos não estavam fitos em Cristo, nem na cruz. Estavam em homens. Então isso explica muita decepção de muitas pessoas também. A gente recebe muitas pessoas frustradas de outras igrejas. Poucas pessoas chegam no movimento gratos pela antiga igreja. E isso é preocupante. Deveria ser algo mais harmonioso. Não, eu vim para cá porque Deus me trouxe para somar. Não, a maioria das pessoas que a gente recebe é machucada com homens, com pastores, com gente comum entre nós. Um irmão que deu calote aqui, o outro que xingou não sei quem, e a fofoca não sei das quantas. E aí a gente vê que, poxa, como isso não é legal? E isso não deveria ser a conduta da igreja. A gente não foi chamado para viver num orgulho religioso, a fazer pelo confete. Mas, exemplo, né? Isso é tentador, infelizmente é tentador, as redes sociais nos tentam demais, né? Essas recompensas, essa popularidade, homens aí com 4, 5 milhões de seguidores, isso é pecado? Não, lógico que não, mas sempre vai ser algo tentador. É muita exposição para um pecador, e aí a gente tem que saber lidar com essas coisas. Mas pessoas que se concentram, por exemplo, um exemplo aqui, em parecer ser algo que não é. Em parecer piedosas, mais do que serem, de fato, autenticamente compassivas, amorosas, solidárias. Então, esse parecer, buscando esse orgulho religioso, isso é uma mentira, isso é fake, isso é pecado. Só que isso é muito sutil, isso é um problema, inclusive, no meio dos pastores. Eu vejo, vira e mexe, você também vê, óbvio, pastores se matando na internet ao invés de se amar, né? A gente vê um denunciando o outro, e você fala, meu, onde vai parar isso? Né? E só que aí esses caras têm igrejas, têm ovelhas. É claro, tem lobos que as obras denunciam. Né? Bom, deixa para lá, vamos tocar. Pensei aqui, mas às vezes a gente não pode falar. Vamos tocar o barco. Então a gente vai ver o que Paulo fala desse orgulho religioso. E eu quero definir um pouquinho o que, que é esse orgulho religioso. Então, no versículo 12, 13, ele vai dizer: aqueles que procuram obrigá-los a circuncidarem desejam causar boa impressão. Então, aqui está um erro já, causar boa impressão, né? A fim de não serem perseguidos por ensinar que somente a cruz de Cristo pode salvar. Então, solus Christus, né? Então, somente a cruz salva. Então, essas pessoas estavam querendo viver ali de uma forma a agradar gregos e troianos, sabe, aquela coisa, Celso Russomano, bom para ambas as partes, não vamos brigar com ninguém, vamos viver... Gente, não tem jeito. Se a gente quer viver piamente diante de Deus, a gente vai ser odiado pelo mundo. Quanto mais perto da cruz você está, mais o diabo quer arrebentar com a sua vida. Mais ele quer destruir a tua casa, mais ele quer arrebentar com os teus empreendimentos, com a tua vida, com a tua saúde, com tudo, com quem você é. Quanto mais você vai caminhando para perto da palavra de Deus, mais os ataques vão ser ferrenhos sobre a tua vida. Mas é aí, que, por isso que você está aqui, para que nós nos ajudemos a permanecer firmes, a um animar o outro. E esse é o aspecto da gente se ajudar, da gente se abraçar, ninguém solta a mão de ninguém, nós estamos no mesmo barco, nós somos uma família, e família é assim, quando todo mundo vira as costas para você, você sabe que a tua família vai te acolher. Pelo menos na grande maioria, né? Tem família, infelizmente, que nem isso a gente pode contar. Mas o que a gente tenta viver aqui é isso, sermos família ao ponto de ajudarmos um ao outro, seja em qual tempo for e venha o que vier. A igreja foi levantada para ser esse porto seguro para os órfãos, para as viúvas, para aqueles que não têm um bom pai, uma boa mãe em casa, para um marido opressor que bate na mulher. A igreja tem que ser esse ambiente acolhedor para todas essas pessoas. Esse dia eu estava conversando com uma amiga, que foi amiga da minha mãe há um tempo, e conversando, ela falou: ah, não consigo mais ir na igreja. Eu falei: mas por quê? Ah, por conta de política. Começaram a me falar que eu sou do Satanás e que não sei o quê. Eu falei: sério, por causa disso? É. Então veja o nível que a gente chegou. Pessoa que está na igreja há tantos anos, que por conta de um posicionamento foi rejeitada. Então quer dizer, deveria ser o contrário. Ainda que a pessoa pense, é claro, aí tem momentos que vai estar em concordância com a palavra, às vezes não, né? Mas ainda que não esteja, vamos pensar no pior caso, essa pessoa tem que estar no nosso meio, porque não é a política que vai deixar a pessoa de fora. Ou qualquer outro tipo de pecado. Muito pelo contrário, nós temos que acolher, ainda que o pensamento seja divergente. A gente tem no nosso meio, corintiano, infelizmente. Está vendo? A gente riu, mas antigamente o negócio estralava, não era assim? Hoje, a política está pior que o futebol. Percebeu como o negócio está ácido? E isso não pode acontecer. Eu sou palmeirense. E eu sei que tem corintianos. Meu, e aí? Qual o problema? Nenhum. Entende? E a gente vai vendo. E esse ano a gente tem eleição de novo. Então, quer dizer, vai entendendo que é a conduta, a maneira como a gente age, que diz sobre quem nós somos. O que é o orgulho religioso? Então, Paulo está descrevendo para nós. A motivação dos judaizantes não era obedecer a Deus. Vocês conseguem perceber? Não era obedecer a Deus, era, e muito menos fazer discípulos. O que eles queriam era ser reconhecidos pelo outro a partir daquilo que ele estava fazendo. Que é a palavra que eu tenho usado nesses 3 meses, a performance, aquilo que eu faço. Então, a motivação deles era a questão da autopromoção. Eu estou fazendo para a glória do meu nome, não para a glória de Deus. Em última análise, né? E a gente vê isso demais dentro das igrejas, nas empresas, né? Em qualquer lugar. A gente vê essa autopromoção exacerbada, mas principalmente por interesses egoístas, né? Então, presta atenção, a finalidade desses judaizantes, desse povo, na verdade, era de não ser incomodado pelo sistema, diferentemente de Paulo. Porque Paulo era perseguido por causa do nome de Jesus. A grande verdade é que eles se passavam por cristãos, de uma maneira bem sutil mesmo, eles se passavam por cristãos, como membros da igreja da Galácia, mas, ao mesmo tempo, eles queriam dizer que eram seguidores da lei mosaica, que eles observavam a lei. Então, eles queriam dizer, ao mesmo tempo, antigamente a gente falava o crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Então, ele quer agradar tanto o patrão quanto o pastor. E, às vezes, não dá, né? Às vezes, não dá. Porque o patrão fala para você mentir, para você roubar, para você sonegar o imposto, para você desviar a grana. Só que aí a gente vem na igreja e Deus fala para você, olha, isso é pecado. E aí, o que, que você vai fazer? Então, esses caras estavam meio que nesse jogo. Ah, eu sou cristão, mas eu também sou de Moisés. Entende? Eu cumpro a lei, mas eu também... E não dá. Então, o nosso posicionamento precisa ser muito claro em quem a gente é, ainda que nos custe o emprego, ainda que nos custe a vida. Jesus, Deus tem que ser o primeiro, é Ele quem é a substância, por isso Jesus é substancial. Então, a gente vai entender que o pensamento desse povo era, vamos agradar todo mundo, porque o importante é a paz. Será? Será que essa paz não é uma ilusão? Será que essa paz não é o que o Satanás, que o diabo tem colocado só para te enganar? Lá na frente a fatura chega. Uma coisa que eu aprendi como engenheiro de qualidade é que se você não arruma a casa agora, você vai pagar o dobro depois. Porque aí vem problema de garantia, vem retorno de cliente, vem reclamação, vem perda de contrato. Entende? Então, o que tem que fazer certo, faça certo da primeira vez. Que inclusive é um lema de qualidade. Faça certo da primeira vez, todas as vezes. Esse era um lema, e é um lema dentro do automotivo. E como cristãos, nós devemos ter essa postura de fazer certo as coisas. E nós temos um manual. Nós temos um princípio de fé, de regra e prática de vida. Nós não vivemos pelo que o outro fala, nós vivemos por aquilo que Cristo fala e fez por nós. Então, só para você entender, Jesus veio dizer, eu não vim trazer paz. Jesus disse assim, eu vim trazer espada. Porque quando eu tenho essa postura de trazer espada, né, em Mateus 10:34, Jesus ele vai dizer que, olha, eu vim dividir as famílias. Mas não que esse seja o meu objetivo. É que por conta do evangelho, elas vão se separar. Porque se você tomar uma postura por Cristo, você vai arrumar problema. Então, nessa perspectiva de que Jesus fala, eu vim trazer não a paz, mas espada, o evangelho vai separar você de pessoas que não querem o evangelho. Pode ser a tua família, pode ser o teu patrão, pode ser pessoas que você ama, que você é amigo há muito tempo, mas a partir do momento que você decide andar com Cristo, por Cristo e viver por Ele, pode ser que você perca amigos, familiares, pode ser que as pessoas vão te odiar ainda mais, você entende? E é por isso que a tua convicção de quem você é e daquilo que Cristo fez por você, precisa estar muito firme e convicto no teu coração. E isso é muito sério, porque esse modo de agir vai dizer como é a nossa espiritualidade. Então, eles estavam preocupados com essa ovação pelo sistema que estava ali não querendo briga. O Império Romano não queria problema. Então, olha, vamos arrumar problema aqui, nem os judeus, nem os fariseus. Não, vamos tentar trazer uma narrativa de que está tudo bom. É o que eu vejo hoje os pastores fazendo. Eu vi um pastor na internet falando assim, olha, você que é LGBT, olha, se você não casou com o seu fulano aí, que você mora junto, está errado, você tem que casar. Eu falei, meu Deus. Né? Quer dizer, como que uma coisa explicitamente pode e a outra não? Não, mas tem que casar. Não, gente, está errado. Biblicamente falando, nem ser a homofetividade ou a homossexualidade é pecado. A gente não odeia a pessoa, mas a gente está falando o que a Bíblia diz. Você entende como é complicado? Fica aquele pastor querendo dar aquela acochambrada, como a gente fala, né? Vamos dar uma ajeitada. É exatamente isso. Não vamos falar não, porque se a gente falar, a gente perde pessoas, a gente perde membro. E como que fica minha postura diante de Deus quando eu chegar no céu? Ô, seu miserável, por que você não pregou o evangelho? Eu te chamei para ser pastor, você ficou alisando pessoas? Então, agora ele entra, você não. E aí eu fico pensando exatamente aquilo que Moisés viveu. Fez tudo aquilo, arrancou o povo do Egito, fez ó, você não vai entrar, não. Como assim, Deus? Não, você não vai entrar. Você me desobedeceu. E aí a gente começa a pensar, assim como Moisés, mas Deus, a gente fez tanta coisa, tal. Mas não é, você não entra por aquilo que você fez. A gente vai entrar no céu por aquilo que Cristo fez por nós. Então, o que a gente faz para Deus, em última análise, é um reflexo daquilo que Ele fez por nós. Então, a nossa conduta e a nossa postura, ela deve ser levada a sério. Então, esse orgulho religioso é a tentação da autopromoção, gente. De interesses egoístas em detrimento da verdadeira motivação. Entende? É uma tentação. A autopromoção. Mas vamos seguir. Presta atenção nessa frase do John Stott. O legalismo religioso é o caminho mais curto para o farisaísmo, pois concentra a atenção no comportamento externo em vez de no coração humano, transformado pela graça de Jesus. Então veja, o legalismo é exatamente aqui um complemento, né, do que é esse orgulho religioso. Nos leva para o externo, para aquilo que as pessoas veem, para aquilo que elas podem curtir, compartilhar. Mas e o coração, e lá dentro? Percebe que o Evangelho, ele mexe com as nossas entranhas, com a nossa essência, e não apenas com uma moralidade externa. Por isso o farisaísmo. Por quê? Porque os fariseus eram aqueles que gostavam de se aparentar os santarrões. Eles chegavam na esquina da cidade e começavam a orar em voz alta e tal. E ia fazer questão de mostrar, tirar a carteira, ó, que estou dando meu dízimo. Eles eram esse tipo de gente, que gostava de mostrar. Mas a motivação deles era essa. Uau, parabéns para a tua performance. Toma um confetinho para você. Puf. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Não tem nada a ver com aquilo que Jesus espera de nós, o que Ele veio fazer na terra. Por isso beira o farisaísmo. O legalismo é isso. Quando você pega a Bíblia e transforma ela numa arma para você bater nas pessoas, ao invés de você amar as pessoas. Legalismo. Ao invés de você ler, entender e aplicar de forma amorosa, com compaixão ao próximo, não, você pega a letra e vai ao outro e fala, você é um pecador, você é um miserável, você que vá para o inferno, sai de perto de mim. Tem gente que vive assim. Tem gente que vive com essa postura. Não, eu sou um crente, eu conheço a Bíblia, e boto o ternão, a gravata e tal, e ando igual um cavalo marchando, né? E aí você vai ver, meu, a vida do cara é uma desgraça. Não tem nada de Jesus. É seco, é vazio por dentro, não ama ninguém, não consegue dar um bom dia, falar um Deus abençoe. Mas para julgar, para julgar, faz até o grupo no WhatsApp, ó, tum. Olha esse aqui, você viu esse fulano? Tum. Só vai compartilhando, né? Ó, você viu o que o fulano fez? Ah, você viu o que... Isso é muito sério, isso é legalismo, isso é pecado. Então, nós precisamos abrir a mente para entender que o orgulho religioso, esse ritualístico, é absolutamente contrário, é contramão do Evangelho. Essas esquizofrenias da religiosidade moderna que te faz acreditar que muitas vezes isso é uma liberdade. Não, eu tenho a liberdade, eu posso julgar. Não tem. Você não foi chamado para isso. Nós não fomos chamados para isso. Essa não é a liberdade que nós temos. Nós não temos liberdade para apontar o dedo. Podemos fazer? Pode, mas é certo? Não. Jesus, diante da mulher lá, o que ele falou para ela, da mulher adulta? Cadê os teus acusadores? Jesus estava lá mexendo na terra. A mulher, os caras com os... Gente, não era pedrinha não, viu? Não era pedrinha não, era paralelepípedo, era para matar. Pedra pontuda, pedra para cortar. Eram pedras para matar. Apedrejamento era para matar, não era para fazer um dodói. Bubu, não. Era para arrebentar, para dar na cabeça, para matar. E Jesus, cadê os seus acusadores? As pedras foram caindo, né? Quem tem pecado aí, ó, quem não tem, atira a primeira pedra. Sensacional, Jesus é maravilhoso. Jesus quebra a perna dos fariseus de uma forma linda, né? Queria estar lá para ver essa cena. E aí, o que Jesus fala? Vai, a condição é essa, vai e não peques mais. Então, Jesus não acusa, mas ele também deixa uma palavra pastoral para a pessoa. Vai e não peques mais. Isso é graça. A lei era a morte. Apedreja até matar. A graça é vai e não peques mais. Quantas vezes a gente já não escutou isso de Deus? E ainda assim a gente está com as nossas pedras nas mãos, prontas a atacar. No primeiro que aparece desviando da conduta cristã. É para a gente pensar, irmãos. É para a gente pensar. Se somos escravos da nossa carne, dos nossos desejos, nossa performance, somos atentados a viver assim, pelos likes, pelos confetes. Por isso que o enfoque de Paulo é um cristão que vive pela ritualidade, não está vivendo o evangelho do Cristo crucificado, que é o que ele começa a expor já no início da carta, não é? Porque, em última análise, esse crente performático vive em busca de confete, é um orgulho enrustido. Ele não é aceito por ninguém, então ele acha que, vindo para a igreja e sendo o santão, ele vai ser acolhido para entrar nessa tribo, entende? Olha como isso é perigoso. E aí, para ele chamar atenção, para ele ser alguém na vida, ele começa a achar que a performance vai fazer essa vez aí. Mas não, na verdade, esse crente religioso, ele precisa ser aceito por Jesus. Jesus precisa alcançar o coração dessa pessoa. Entende? Ah, você pode ver, essas pessoas que mais querem se mostrar, ah, eu sou, eu faço, eu posso, são as que mais sofrem de carência afetuosa de Jesus Cristo. Todo orgulhoso falta Cristo no coração. Na verdade, é exatamente isso, né? É aquilo que exalta a própria imagem. Então, ele tem problema com a sua própria imagem. Ele tem problema de aceitação. E, no fundo, o que está distorcido é a imago Dei, a imagem de Deus em mim. Eu não sei quem eu sou. Eu não sei qual é a minha essência, qual é a minha identidade. Então, eu procuro aceitação em todos os lugares possíveis. É por isso que existem os skinheads. É por isso que existem a galera underground, é por isso que existem tribos urbanas para todos os lados, porque existe alguma tribo nesse mundo que vai te aceitar. Por isso que hoje se levanta uma bandeira distorcendo o arco-íris, que é a aliança com Moisés, com Noé, dizendo que aquilo ali é uma tribo. Porque ali as igrejas, em vez de acolher essa galera, estão descendo a pedrada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós somos chamados para amar, não para concordar. Percebe como é diferente? É diferente. Amar é uma coisa, concordar é outra. Então, a gente precisa estar pronto para esse mundo moderno. A gente está pronto para lidar com esses dilemas do mundo moderno, com essas pressões, com essas diferentes maneiras de pensar, de viver, de agir. Vamos tocar. E aí a gente vai entender que a nossa autenticidade, a verdade de quem nós somos, ela perpassa pela cruz. Porque é a cruz que me transforma, a cruz que define quem eu sou, a cruz que vai dizer, olha, você é uma nova pessoa, olha, a cruz, Brunão, você não é mais o Brunão lá atrás, porque agora você passou pela cruz. Então, meu, o teu velho homem já morreu ali. O teu desejo carnal morreu na cruz. Os teus pensamentos errados morreram na cruz. Então, se você não passar pela cruz, você nunca será transformado. Você nunca vai viver uma nova vida, muito menos a vida eterna. E é isso que Paulo está tentando falar o tempo todo, enfatizando aos Gálatas. A graça, ela é do começo ao fim. Do começo ao fim. Não existe meios alternativos. O nosso foco sempre foi e sempre será a cruz. A cruz. A cruz é o nosso foco, porque lá está o Cristo, que morreu e ressuscitou. Não dá para... não há do que se orgulhar, em última análise. Eu não tenho do que se orgulhar, de me orgulhar em nada. Em nada. Paulo falou isso. Eu não me orgulho em nada, a não ser na cruz de Cristo. E é isso que nós temos que entender. Não se orgulhe de nada do que você é e daquilo que você fez. Ah, cara, mas eu fiz um projeto tão legal e tal, tal, tal. Foi para a glória de Deus ou para a glória do seu nome? E, aliás, isso aí que você fez contribuiu para um mundo melhor, para a sua espiritualidade, para o bem comum? Ou apenas para o teu ego ser inflamado para você receber um confetinho aí? Percebe? Motivações erradas. E, no fundo, passa ano, aí a pessoa fala, nossa, fiz tudo isso e me sinto um lixo. Não me sinto alguém, estou em crise existencial. É o que a gente mais ouve de empresário, cara. De pessoas que produzem, perde a família e produz, e cria, inventa e tal. Aí você fala, pô, uau, tudo isso. Aí você vai ver, o cara é chato, ele tem uma vida arrebentada emocionalmente, para baixo, família arrebentada. Aí você fala, meu, não estou dizendo que empreender é errado, que o dinheiro é ruim, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que a motivação errada nunca vai trazer você um resultado correto. Você e eu, nós precisamos passar pela cruz todos os dias. Quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 14. Por causa dessa cruz, meu interesse nesse mundo foi crucificado. Olha isso, é poderoso, gente. O meu interesse no mundo foi crucificado. E o interesse do mundo em mim morreu. Olha que evidência de que você está no caminho. Quando o mundo já não liga mais para você, mas você está disposto a viver isso? Você está disposto ao mundo te ignorar porque você ama Jesus? Porque você quer o bem da sua família, o bem do próximo? Isso é sério. Porque pessoas chegam num determinado momento que falam assim, ai, mas é tão bom viver assim. As pessoas me aplaudem. Eu me sinto amado. Isso é sutil, isso é uma ilusão. Você já é amado, você já é amada por Jesus. Existe alguém além de Cristo que poderia te amar mais do que Ele? Que poderia te trazer uma sensação e uma vida de acolhimento mais do que a própria cruz e o Cristo? Então, cuidado com aquilo que você está procurando. Para quem você está entregando a tua alma, o teu coração, os teus anseios. Cuidado. Aonde você está buscando reconhecimento. Cuidado. Porque talvez você está num caminho de ilusão. Eu lembro de uma música, os antigos aqui vão lembrar. Mazão, Tiagão, já chamei de velho, né? Mas eu também, tamo lá. Tinha uma música antigamente do Cates Barnett, que chamava Gênesis. E essa música é simples, mas ela marcou minha pré-adolescência, adolescência, que ela diz assim, você me pergunta quem sou, onde estou, para onde vou. Nossa, aí você já arrebenta. Olha que o cara já começa indagando assim, sou nascido de Deus. Em muitas coisas você acreditou, viveu no mundo de ilusões, depositou tua fé em homens que não podem responder tuas orações. Acredite, o sol, a terra e o mar foram feitos para você, e aí vai, vem sentir o poder. Vem conhecer o segredo de quem te projetou com amor. Corpo, alma e espírito. Elo de vida com o Criador. Você é fruto do sonho de Deus. Essa música é maravilhosa. Essa música fala assim de quem nós somos, quem é a nossa essência, quem a gente é. Você pode usar para evangelizar também, assim por diante. Mas para pensar. Gente, Deus nos deu tudo, Deus criou o homem e falou, está aqui, ó, o universo é para vocês cuidarem, para vocês desfrutarem. O que, que a gente fez com tudo? Jogou no lixo a proposta, se rebelando contra Deus, destruindo tudo, depois a gente bota a culpa aí na conta de Deus. Olha o que o pecado fez com a gente. Olha o que está acontecendo lá em Israel, o que está acontecendo em todos os lugares. Guerras e guerras e guerras. Pecado. As pessoas querem ser ovacionadas. Os líderes das nações querem que as pessoas aplaudam. No fundo, eles querem dizer, não, a gente conquistou, destruímos a Ucrânia. Ah, velho. Mas o cara acha que ele está certo. Percebe? Onde chega a podridão do ser humano? Era para a gente se amar, a gente está no jardim, a gente está todos juntos. Mas o pecado vai nos destruindo, então a cruz nos, é o retorno, é a redenção. Se a gente não estiver na cruz e não olhar para Cristo, não há nova vida para nós, não há um novo pensamento, não há uma nova conduta, não há nada novo se não estivermos na cruz. Você pode vir ao movimento todos os dias, todos os domingos, a qualquer momento tomar café com a gente, mas se você não passar pela cruz, não vai adiantar nada. Somente Cristo é capaz de transformar a tua história. Por causa, o que Paulo está dizendo? Por causa da cruz, o mundo perdeu o brilho. Ele não é mais interessante, ele não brilha mais. E aí ele vai dizer, não importa se somos circuncidados ou não, o que importa é se fomos transformados. A pergunta que eu faço para você é, você foi transformado por Cristo? Você já passou pela cruz? Você já deixou o Espírito Santo transformar a tua mente, o teu coração? Você se vê assim? Não, eu sou uma nova criatura. Ou você vem porque tua esposa vem, porque teu esposo vem, porque teu pai vem? Qual é a tua consciência a respeito de quem Deus é para você e do que Ele fez na tua história? Isso tem que ser real e tem que ser forte. Tem que ser com convicção. É a verdadeira liberdade vem por meio dessa transformação gerada do nosso interior. Qualquer outra liberdade que não perpassa pela cruz, ela é passageira, ela é pequena, ela é vazia, ela é uma liberdade, uma ilusão, uma liberdade passageira. E Paulo vai dizer, se temos que nos gloriar em algo, e que seja na cruz. Por quê? Porque no fundo o Evangelho vai dizer que nós somos maus, que nós somos pecadores, que nós somos criminosos diante de Deus, por causa dos nossos pecados. E isso mexe com a gente, porque nem todo mundo consegue lidar com essa verdade nua e crua, desse tapa na cara que o Evangelho nos dá, colocando a gente no nosso lugar. Só que também não para aí. Não é só aquele soco no rim, aquele soco na cara que o Evangelho nos dá, aquele choque de realidade. Não, também vem a parte, e a melhor parte. Nós somos amados, nós somos perdoados, nós temos alegria, nós temos uma existência plena e completa em Cristo. Paulo se orgulhava da cruz. E aí a gente vai entender, na cruz, encontramos a confluência da justiça divina e da misericórdia divina. Então, a cruz, ela é perfeita. Olha só, revelando o caráter incomparável do amor de Deus pela humanidade caída. É o que eu sempre falo, a graça e a misericórdia são duas faces da mesma moeda. O que, que é misericórdia? Vem do latim, miséria e cordia, coração. Então, na miséria do nosso coração, a graça se apresentou. Então, o que é a misericórdia? A misericórdia é eu não receber de Deus o que eu merecia, o inferno. E o que é a graça? Justamente o oposto. É eu receber do Pai aquilo que eu não merecia. E isso acontece ao mesmo tempo. Nós somos libertos de uma condenação eterna, ao mesmo tempo somos privilegiados a uma nova vida agora e a nova no porvir. Existe algo mais maravilhoso do que essa realidade do Evangelho? Por isso eu e você, nós precisamos nos apaixonar por essa mensagem. Nós precisamos apresentar isso às pessoas. A nossa liberdade foi conquistada na cruz. Olha que paradoxo. Como que eu sou liberto num ser humano morrendo numa cruz? Só o Evangelho pode explicar isso. Um homem que se encarnou, aliás, um Deus que se encarnou em um homem, veio, viveu, caminhou sobre essa terra, sentiu as nossas dores. Mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes se renunciou até a morte, morte de cruz. Porque ele nos amou, ele veio com um propósito, ele veio para cumprir uma missão, de nos encontrar na história. Aquele que nos chamou de antemão, nos predestinou e nos elegeu na eternidade, na história, ele vem e cumpre tudo aquilo que ele predestinou, antes mesmo de criar o mundo. A nossa cabeça não consegue entender tudo isso. O Salmo 139 já diz, né, a tua ciência ela é tão maravilhosa que eu não posso alcançar. Você já pensou nisso? Deus está fora do eixo do tempo, então a gente vive na física, né? O tempo e a história. Deus está fora, Deus não habita nesse mundo, Deus é espírito, Deus transcende. Então, por isso que eu falo, às vezes as pessoas têm dificuldade de entender muitas coisas, é só você entender, Deus é atemporal. Deus ele nos elegeu, nos elege e continua elegendo. Cristo morreu na cruz antes do mundo, morreu na história e continua valendo o seu sacrifício até que ele venha. Então, a nossa cabeça não entende muito. Nem com física quântica você vai entender. Deus está acima de tudo isso. Deus é eterno. E quando a gente entende o atributo da eternidade, não cabe a nós. A gente não tem noção do que é. O que é eterno? Ah, é algo que dura muito? Não, a gente não sabe. A eternidade é só Deus que consegue viver isso. Só Ele é isso. Então, quando a gente para entender a grandiosidade do Deus que a gente vive, serve, e que Ele mesmo sendo tudo isso, Ele vem até nós e se humilha ao ponto de vestir a nossa pele, e o texto no grego é tabernaculou entre nós, justamente para fazer referência ao tabernáculo do Antigo Testamento, ou seja, Ele se encarnou, e Ele veio até a nossa miséria, a miséria do nosso coração. Então, entenda, a graça também revela que Cristo assumiu sobre si todos os nossos pecados. Todos. Não tem nenhum que Jesus não assumiu. Ele assumiu todos os nossos pecados e a maldição que estava sobre mim e sobre você. Então, a cruz confronta a nossa insignificância, destrói o nosso ego inflamado, ele humilha a nossa soberba, mas também nos diz que somos escolhidos, que somos livres, que somos salvos, que somos abençoados, filhos perdoados, que agora rumam à nova Jerusalém, aos novos céus e à nova terra. Isso é maravilhoso, gente. Para a gente finalizar, quero aplicar algumas coisas. Você tem priorizado a cruz como centro da tua existência? Isso é uma pergunta substancial do Cristo, que é substancial para nós. Você tem priorizado, quando eu falo priorizado, é no primeiro também, não é no segundo, não. Jesus é o primeiro da tua vida, você tem priorizado Ele como centro, o centro da tua história? Então, reflita sobre as tuas prioridades diárias. Né? Eu desafio você a terminar e começar o seu dia orando a Deus, buscando a Deus, pensando em Deus, no teu momento de meditação, lembrando do que Ele fez por você na cruz. Então, isso é priorizar a cruz no dia a dia. Lembrar de que a cada dia que você acorda, você está vivendo essa nova vida porque Ele morreu na cruz. Que você é uma pessoa um pouco melhor do que o teu velho homem por conta dele ter morrido na cruz. Uma segunda coisa, você tem vivido pela aprovação de pessoas? É uma pergunta subjetiva, porque talvez esteja, talvez não. Mas você está preocupado com isso? Isso é uma prioridade da tua vida? Pensa nisso. Examine aí as suas motivações. Reveja se você não tem sacrificado a tua espiritualidade, o teu compromisso com Deus, para agradar pessoas. Reveja, analise a tua vida. se você tem comprometido a tua integridade apenas pela tentação do like, de fazer um dinheirinho a mais, de deixar de estar no encontro, porque eu preciso vender. Começa a pensar para você ver se não é algo pequeno. Deus já não tem te dado trabalho? Aí o único dia que você tem para estar na igreja, ou sei lá, durante a semana, eu vou fazer duzentão a mais. Então, mas perdeu o privilégio de ser discipulado, de receber uma oração ou não? Para pensar. Então, corrija essas atitudes, se arrependa. É o privilégio a gente estar junto. Se você for ouvir a igreja perseguida, o pessoal está sendo degolado todos os dias e morrendo e cultuando em cavernas. E você acha que essa quantidade de gente aqui, não é não. É 10 pessoas ali no máximo, os caras entram e já mata, corta o cara no meio, na hora, fuzila. Por amor ao evangelho, a gente tem oportunidade e a gente não valoriza. Terceira coisa, como você pode valorizar a transformação interior, aquilo que já aconteceu com você? Como que você pode valorizar isso no seu dia a dia? Como? De que maneira? Modo? Como que você pode aí? Pensa aí. Avalie como tem sido a tua conformidade com o padrão bíblico. Como é que está a sua vida em relação ao que a Bíblia diz que você tem que ser? Não o próximo, não o mundo gospel, não a religiosidade, mas o que a Bíblia diz. Será que você está bem? Se eu perguntasse para você, qual é a nota que você dá para você mesmo em relação à Bíblia hoje? De 0 a 10. Pensa aí. E mais do que isso, né, identifique as áreas da sua vida que precisa perpassar pela cruz, ser valorizado. Se talvez seja teus relacionamentos, as tuas finanças, a tua ética no trabalho. Como que você pode aplicar todos esses princípios da palavra de Deus de modo mais consistente, firme no dia a dia? É isso aí. Você está valorizando o que Cristo fez em você. Valorizando a sua transformação. Valorize a cruz no nome de Jesus. Vamos orar. Banda, vem para cá. Abaixa tua cabeça, eu quero orar com você. Quero orar com você que quer se arrepender. Se arrepender e buscar essa liberdade autêntica, verdadeira em Cristo. Você que compreendeu que se você não passar pela cruz, não existe uma possibilidade de você ser uma nova pessoa. Uma nova criação, uma nova criatura em Cristo, como vai dizer Paulo em 2 Coríntios. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Nós precisamos permanecer em Cristo. Por vezes o pecado nos leva para longe de Jesus. E as nossas atitudes, então, começam a ficar também longe dos padrões bíblicos. E talvez a maneira como você lida com o dinheiro, com os seus relacionamentos, com a tua família, com a tua casa, até com a igreja, com o próprio Deus, esteja distorcido. Talvez hoje a realidade da tua história esteja um pouco bagunçada. Mas eu não sei como você está. Eu sei como você pode sair daqui. Eu sei como você pode ficar. Se você passar pela cruz. Se você entender o valor da cruz, se você valorizar a cruz todos os dias na tua história, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida aí fora, uma pessoa realmente amada, não pelas pessoas, e não ser bem-sucedida aos olhos das pessoas, mas eu digo aos olhos de Deus, uma pessoa bem-sucedida aos olhos de Deus, uma pessoa alegre verdadeiramente aos olhos de Deus, você precisa entender o valor da cruz. Você precisa entender o que é a verdadeira liberdade. Você precisa compreender também o que o pecado pode fazer e destruir a tua vida. Eu não sei como você está, mas eu quero orar por você. E eu sei que você já analisou um pouquinho como está a tua história agora. E eu te convido a, primeiramente, confessar o teu pecado diante de Deus. E ao mesmo tempo, desse coração vulnerável e quebrantado, pedir para que o Espírito Santo renove a tua mente e o teu coração nesta manhã. Que você, mais do que isso, renove o teu compromisso com o Eterno. Renove o teu compromisso de buscá-lo, de viver uma conduta que seja para a glória do nome de Jesus. Vamos orar.